Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Sabrina Ferreira, eu sou professora adjunta do berçário 1 no CEEN Caio Pisani. Então, o que mais está nos incomodando é a falta de transparência, coerência e o critério, né, no motivo que foi apresentado até agora para todas essas demissões. Então, assim, ó, para ilustrar isso, eu vou citar o meu caso. Teve todo um processo para eu ser professora no Caio. Fiz a inscrição do processo seletivo, eu paguei, foram horas de estudo, eu fiz a prova, eu fiquei na primeira colocação para professora adjunta da educação infantil. No edital da prova, ele garantia uma vaga e as demais cadastro reserva. Então, assim, ó, houve um processo seletivo, eu fui a primeira a escolher, eu escolhi o Caio Pisani para trabalhar. Então, assim, jamais passou pela minha cabeça que eu poderia ser exonerada de uma hora para outra. Então, assim, ó, nunca foi chamada a minha atenção em relação ao meu trabalho. Eu sempre me dediquei, primei pelo desenvolvimento e o bem-estar das crianças. E os pais dos meus alunos, eles sabem do nosso trabalho. Então, aí, do nada, eu sou surpreendida com uma exoneração, né? E detalhe que eu fui a única da escola a ser mandada embora, segundo a diretora. O critério que me foi apresentado foi de que foi feita a conta de tantas professoras para tantos alunos, sendo que não confere porque nos outros berçários tem a mesma quantidade de professor e a mesma quantidade de alunos. Então, assim, ó, na sexta-feira, dia 10, a direção me chamou e disse que eu estaria dispensada e que eu poderia ir ao RH da prefeitura para ver sobre a minha demissão. Né? No RH, me disseram então que eu iria trabalhar até na terça-feira, dia 14. E aí, seguindo o que o RH me disse, eu fui trabalhar na segunda-feira. Quando eu cheguei na escola, eu já estavam colocando outra pessoa em meu lugar. Então, assim, ó, é uma sala que precisa de quatro professores. Então, assim, ó, foi uma atitude de muita insensibilidade por parte da administração. Estamos nos sentindo desvalorizadas, desrespeitadas, fomos dispensadas sem aviso prévio. Então, isso gera uma estabilidade. O ano que vem, mesmo eu sendo a primeira da lista, eu vou pensar duas vezes em trabalhar no município. Porque daí, porque eu poderei ser mandada embora a qualquer momento. E a pergunta que fica é: então, a primeira colocação no processo seletivo e um bom trabalho não garantiu o meu contrato até o final? Então, o que que garante?
A gestão municipal ela acontece durante o exercício todo, o ano todo. Então, você tem os contratos que podem chegar até um ano nesse contrato. Dentro da gestão escolar, o que a gente pede sempre dos diretores e à Secretaria de Educação? Analise, assim como a gente faz em outras pastas, analise dentro da pasta se, de repente, algumas adequações podem ser feitas, nunca deixando de cuidar e zelar pela criança que lá está. Então vem das próprias unidades escolares que dá para fazer alguns ajustes e adequações. Nesses ajustes e adequações, naturalmente, acontece que as demissões. Então, nesse momento, por exemplo, nós temos condições de atender os nossos alunos com três professores e dá para atender todos. Então, tá tudo certo. Então, a própria escola, através da gestão escolar, ela remete uma informação para a Secretaria de Educação e aí começa a fazer o quê? Como é natural em todos os anos, faz o desligamento de alguns servidores que entendem a gestão da unidade, que nesse momento a gente pode desenvolver as ações pedagógicas, didáticas, sem prejuízo nenhum para a criança. Então, é isso que está chegando para a gestão e nós estamos fazendo os devidos encaminhamentos. Tanto na educação quanto em outros setores, tem alguns contratos que a gente pode dar continuidade, que são contratos, de repente, são alguns processos seletivos que eles podem ser renovados. Então, a gestão analisa e verifica, vamos renovar no mesmo desse formato, ou aqueles que já não podem mais ser, ele vai ter que ser feito um novo processo, seja na educação ou outro. Então, todos aqueles que a gente entender que dá para nós prorrogarmos e que ele está, além do tempo que a gente pode ficar mais um ano, e de repente não tenha nenhum prejuízo, nós vamos fazê-lo. Aquele que a gente tem que fazer novamente, a gente vai naturalmente, junto à gestão, buscar fazer. Vamos pensar, o ano letivo começa em fevereiro, para que no ano letivo a gente não esteja em processo seletivo ainda, fazendo o processo acontecer. Então, tem que antecipar. Então, é isso que a gente vai procurar fazer. Se dá para prorrogar, a tendência é da gente prorrogar.
Prefeito, agora reta final do ano. Como está o orçamento da prefeitura para dar continuidade aos trabalhos nesta reta final?
As gestões municipais, a gente tem conversado com muitos prefeitos do Brasil inteiro, até porque nós tivemos um ano atípico também, dois novos governos. Governo federal, governo estado. E cada um, dentro de suas atribuições, sabe do grande desafio que é. Até os governos assumirem de fato e eles começarem o seu planejamento e aplicação, inclusive de recursos, e os municípios, todos nós sabemos. Nós arrecadamos, contribuímos para o crescimento do estado e do país, mas os municípios têm que ir lá, junto a esses governos, solicitar os repasses ou, de repente, melhorar, de repente, algum tipo de convênio e repasse. Então, foi um ano muito atípico, realmente. E aí, para nós, os municípios tiveram muitas perdas, perda de orçamento, no sentido de arrecadação ela diminuiu. Isso em praticamente todos os municípios, não é diferente de Campos Novos. E haja visto agora no final do ano, nós tivemos ainda essas intempéries, que é a questão do granizo que tivemos. Nós tivemos essa questão das chuvas excessivas e continua chovendo nas estradas do interior, que vai vir naturalmente para o custeio do município. Então, esse é o grande desafio. Mas o que a gente vê? Primeiro de tudo, nós temos que cada vez mais pensar como fazer mais com menos. Aí é um desafio. A expectativa nossa é sempre a melhor possível. Nós temos que trabalhar dentro do quê? De números e alternativas de como fazer com que as ações aconteçam. O que tu tem que fazer? Você vai desenvolver que tipo de projeto? Quais projetos você vai poder desenvolver? Ou vai priorizar, vai elencar quais são as prioridades. E é isso que a gente faz de forma conjunta. Então nós temos que eleger o quê? Prioridades. Nem tudo aquilo que a gente às vezes gostaria de fazer, a gente vai poder fazer. Nós queremos fazer, começar um 2024 da melhor forma possível, mas a gente sabe que nem tudo nós temos o controle total. Nós não sabemos, por exemplo, que o governo vai fazer os repasses nas datas previstas.